Senhor presidente, creio que devo ser o último orador no dia de hoje e falo sobre a vinda do presidente Obama ao Brasil. Eu dou muita importância a essa visita. Desde a sua vitória, eu reconheci a importância de Obama, um negro que se candidatou nas primárias do Partido Democrata apenas para afirmar o nome. A senhora Clinton era praticamente nomeada candidata do Partido Democrata. No entanto, seu estilo de campanha, as teses e as bandeiras que defendeu, a sua oratória excepcionalmente brilhante, fizeram que houvesse uma revolução naquela eleição e destruiu com a candidatura da ex-primeira-dama e ganhou de maneira memorável a eleição. A vinda do presidente ela é importante que ela marca um fato histórico. Normal, os presidentes das repúblicas de segunda categoria, digamos assim, eleitos, primeira coisa que fazem é ir aos Estados Unidos pedir a bênção para o presidente. Vão uma vez, vão duas vezes, vão três vezes. E normalmente o presidente dos Estados Unidos não vai a esses países. Se for, é dois, três anos depois. É a primeira vez que o presidente americano vai visitar um país antes de que o presidente desse país tenha ido aos Estados Unidos. Normal, Dr. Tancredo se elegeu presidente antes de assumir, já estava lá nos Estados Unidos. Fernando Henrique também. O Lula também. E o mundo inteiro também. A nossa presidente não foi. E o presidente Obama vem. Isso é realmente muito importante, que demonstra a presença hoje do Brasil no mundo. Não há como deixar de reconhecer que a geografia mundial tem um quadro diferente, onde não é a Inglaterra, não é a França, não é a Itália, um pouco a Alemanha, claro, o Japão, mas lá é a China, é a Índia, é o Brasil. Os países emergentes que hoje, a cada dia que passa, têm uma posição de credibilidade e de respeito muito grande no mundo inteiro. E o Brasil hoje representa realmente um fator positivo na história do mundo. Eu acho que nunca na vida brasileira ele teve uma importância, um respeito e uma credibilidade tão grande como hoje no mundo inteiro. As alianças que tem feito, como por exemplo o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, os quatro grandes países emergentes, quatro dos maiores continentes do mundo e uma população fantástica. A presença do Brasil nas negociações internacionais, a questão referente a essa, que é ainda uma expectativa, mas quase com certeza de vitória, que é o petróleo em águas profundas e o biocombustível que o Brasil iniciou no mundo e que hoje é um grande produtor, exatamente com os Estados Unidos. Isso tudo dá um realce a essa vinda do presidente. E o Brasil, na produção do etanol, e foi o primeiro país que iniciou isso, e é o segundo produtor, e a importância porque o nosso etanol vem da cana-de-açúcar, enquanto que a produção americana vem do milho, que é um produto importantíssimo, quer dizer, se dá prioridade à produção do álcool, mas se diminui a produção do milho destinado à alimentação do gado, principalmente. O Brasil realmente representa uma posição da maior importância e do maior significado. O Lula e hoje a presidente Dilma são duas pessoas que representam um fato novo na história do mundo. O Lula se impôs. Não é por nada que o próprio presidente Obama se referia a Lula como o homem, o cara, porque estabeleceu uma política internacional de independência, de respeito e de credibilidade. E a presidente Dilma, repara que nós vemos aqui três presidentes. O Lula é o primeiro negro vindo de condições humildes que muda toda a história americana e se elege presidente. O Lula é um operário retirante nordestino que sai de metalúrgico e vira presidente. E a Dilma, a primeira mulher que saiu das cadeias, dos presídios, da luta pelo restabelecimento da democracia e é presidente. Então, são figuras que têm importância e têm relevo e que esse encontro representa realmente muito, muito na vida da humanidade. Muitas coisas nós temos que discutir com o presidente Obama. França, Inglaterra, Rússia, China, Alemanha já são favoráveis de que o Brasil pertença ao Conselho da Segurança. Conselho de Segurança que hoje as nações que integram não têm a representatividade que tiveram. Quando se criou a ONU, o Conselho de Segurança eram as nações vitoriosas e que eram importantes na ocasião. Inglaterra, heroína na defesa contra Hitler. Rússia, grande e vitoriosa. China, que resistiu. Estados Unidos. França. Mas hoje o mundo é os Estados Unidos. Mas hoje o mundo é a China, quase ultrapassando os Estados Unidos no produto econômico. Hoje é a Índia, com um crescimento fantástico. China e Índia, quase com a metade da população do mundo. A Rússia, que já está lá. E hoje é o Brasil. E falta um representante da África. Eu não espero, e acho que nem é o momento do presidente Obama, nessa viagem que aqui está, falar sobre a presença do Brasil na ONU. E também não acho importante se fale ou não fale, porque a ocasião é outra. Mas essa é uma questão colocada. O americano tem judiado do Brasil. Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo inteiro. O americano é o maior consumidor. Mas o americano, lá na Flórida, também é produtor de laranja. Só que a região da Flórida, ela depende. Um ano a produção é excepcional, 2 anos a produção é afetada pelo clima e não tem. E o americano põe uma taxa, uma tarifa de 30% sobre a importação do suco brasileiro. De uma maneira absurda, ilegal, que os órgãos mundiais da comercialização vêm e já condenaram os americanos por causa disso. O mesmo aconteceu com o algodão. Como o americano não pode competir com o algodão brasileiro, cria uma subtaxa ao nosso produto. O mesmo acontece com o aço, o mesmo que acontece com a carne in natura. Isso vem causando realmente dificuldades. E por isso se entende que hoje a China está ocupando o lugar de primeiro lugar nas negociações com o Brasil, primeiro do que os Estados Unidos. Embora a China também, nós temos muito perigo, porque os produtos da China, que têm um custo de produção quase que zero, praticamente entram de uma maneira que impedem competição, como nos calçados e coisa mais aqui no Brasil. Mas com a China nós temos feito negociações que ainda não conseguimos com o americano. Nós estamos com um déficit muito grande no comércio com os Estados Unidos. Porque o americano, com a crise que está atravessando, houve por bem derrubar o dólar. E o dólar hoje está numa desvalorização tão grande com relação ao cruzeiro que as importações americanas entram com uma facilidade enorme e as nossas exportações são muito difíceis de chegarem nos Estados Unidos. Esse dólar barato realmente tem dificultado. Eu falo isso para dizer que são muitas as questões entre Brasil e Estados Unidos. Muitas as questões. Mas temos que olhar para a pessoa do Obama. Eu era guri quando o Kennedy assumiu, primeiro presidente católico dos Estados Unidos. O seu discurso de posse até hoje é considerado uma das peças de oratórias mais bonitas da história política mundial. Semeou esperanças, mas morreu assassinado antes de poder concretizar o seu projeto. Obama chegou num momento talvez mais difícil da história americana. a sua economia, inclusive a crise que estourou nos Estados Unidos, e o governo altamente negativo do presidente Bush filho, onde o senhor Bush pegou praticamente a antipatia do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Seus erros, seus equívocos, a revelia do Conselho de Segurança da ONU, houve por bem fazer intervenção no Iraque, dizendo que o Iraque produzia armas químicas. E agora, há tempo atrás, o governo americano reconheceu que era mentira, que tudo aquilo era invenção, que não existia. Em nenhum momento existia. E está lá, até hoje, o Iraque como um apêndice do americano, dono do seu petróleo. Está lá a situação do Afeganistão, triste, difícil. E pela primeira vez o americano está pensando duas vezes antes de interferir na Líbia, preferindo até que ingleses, franceses e árabes saiam na frente dele, americano. Alguns acham que o discurso do Obama ficou no caminho, e na prática ele é diferente. Eu não concordo com isso. O aspecto positivo do Obama eu vejo já a nível dos Estados Unidos. Ele conseguiu. Depois de 40 anos, ele conseguiu um plano de saúde para os Estados Unidos. Até o Lula, numa oportunidade, recomendou ao Obama que pegasse o SUS, o plano de saúde brasileiro, e aplicasse lá nos Estados Unidos. Mas a verdade é que eram 40 milhões de americanos que não tinham plano nenhum. No Brasil, o SUS é doloroso, é dramático, é cruel, falta tudo no hospital e na emergência, mas existe. E a Constituição determina que a saúde é um direito do Estado, uma obrigação do Estado e um direito do cidadão. E ele é obrigado a ser atendido. Americano não. Quem não tem plano de saúde, azar. E 40 milhões viviam nessa situação. Lutou, se esforçou, perdeu enormemente a sua credibilidade, que é impressionante como a classe média alta americana, ela pensa em si, ela está despreocupada com o problema, esses 40 milhões que se virem. Não é a nação que deve cuidar do problema da saúde desses 40 milhões que deve ter oportunidade de conseguir e se esforçar. Foi uma luta contra muitos que o Obama ganhou, venceu e criou. Essa última grande crise que está aí, pela primeira vez na hora de enfrentar, o Obama estabeleceu uma posição em que os bancos pagaram o preço. Porque o normal nessas crises, como no Brasil, aliás, o banco é o que sai lucrando sempre, não paga um tostão. Nessa, não. Desde banqueiro que foi para a cadeia, até a interferência de que, para analisar o lucro, o ordenado, o salário dos bancos e a série de vantagens que ele tem quando o banco quebra, dá uma enormidade de prejuízo e, no entanto, eles têm adendo sobre produtividade. Dessa vez, pela primeira vez, o sistema financeiro pagou a conta dos Estados Unidos.